Fala pessoal, beleza? Bom dia. Passar aqui o feedback do treino de ontem, né? Para quem estava presente e até para quem não estava, também tem um pouco de informação e outras coisinhas também, outros assuntos gerais aí. Nos atrasamos um pouco para sair, o papo estava bom, né? O Eduardo ia se atrasar um pouquinho também, então saímos ali com 5, 10 minutos um pouco atrasados. O tempo estava ruim. Então precisava fazer um reaquecimento bom. Fizemos o HIIT até o Lourenço. Aquele HIIT ali é bem bom, né? Porque um passa, o outro passa, busca, faz fuga, busca. Então chegamos lá no parque já aptos a fazer aqueles tiros em subida. O tiro, para quem não conhece, ele é uma pista de skate, mas ela não é muito inclinada. Ela tem dois cotovelos. Mas ela não é muito inclinada. Então, o que que eu percebi ontem lá? Que assim, tem muita gente que escolhe a intensidade errada e a marcha errada. Então, por exemplo, ou sai muito forte e não consegue sustentar, tá? Ou sai muito fraco e ganha um gap que não consegue tirar depois. E o mais importante é a escolha da marcha correta. Não é porque o tiro é único e curto que você tem que fazer ele com a mesma marcha sempre, né? Você pode ir trabalhando as marchas de acordo com a necessidade tanto do terreno, porque tinha cotovelos, quanto a necessidade física de manter uma consistência no tiro, tá? Então, e é muito fácil errar isso, porque a gente trabalha com três marchas. Uma que você acaba girando demais e queima a perna muito cedo e não rende. Aquela marcha que é a mais eficiente possível, que é uma cadência média, ela é alta, mas ela é média, tá? Que a perna dá uma queimada e você tem que sustentar ali até o final. Ou uma marcha pesada que você acaba não conseguindo gerar velocidade, né? Você sobe meio naquele passãozão. Que acaba não sendo um tiro, acaba sendo uma subida de pé, né? O ideal é que essa marcha pesada ela seja utilizada no final do tiro para aqueles que não conseguiram suportar aquela cadência média por todo o tempo. Aí no final você bate e vem na força, tá? Ao invés de sentar. Sempre quando o tiro é curto, você tem que fazer de pé, tá? Criar atitude em cima da bicicleta, que é o que a mountain bike exige muito da gente. Às vezes a gente fica muito tempo sentado, a gente fica muito passivo dos adversários atacarem, fazerem algumas ações e a gente fica passivo ali sentado, tá? Aí fomos lá assistir e o tempo de recuperação desse tiro, ele foi um pouco menor, né? Porque como ele não era inclinado, a gente não gerou aquela fadiga, aquele desgaste de força tão grande, aquela recuperação que a gente estava dando ali de um minuto e pouquinho, já estava sendo suficiente, tá? Mas varia, o tempo de recuperação varia de subida para subida, tá? Aquelas que você se desgasta mais, você vai ter que recuperar mais, e aquelas que você se desgasta menos, você pode recuperar menos. Então, qual que é o que a gente estava usando ontem? O tempo da descida mais baixar a frequência para 65%. Então a gente afogava lá em cima, 95, 96%. A hora que chegava lá embaixo, que desafogava, que você voltava com a respiração normal, olhava no Garmin, 65%. Começa novamente. Porque a 65%, se você ficar muito tempo ali, você perde aquele embalo. Você perde ali aquele aquecimentinho, tá? Um segundo momento era uma subida mais longa. Eu acho que ali uns 3 minutos, né? Dava até o sinaleiro lá. Ela também não era muito inclinada. Ela era uma subida longa, com várias curvas. Então você perdia o ângulo de visão do atleta que estava na frente. Mas essas subidas elas são bem ingratas, né? Porque ao mesmo tempo que você consegue abrir, você pode perder todo aquele passo que você, aquela distância que você abriu, pelo simples fato de escolher a marcha errada, né? Porque tem algumas subidas, aquelas bem inclinadas, que não tem o que fazer. Você põe naquela marcha de força e vai fazendo força e vai embora. Agora, essas subidas meio falso plano, se você trabalha com uma marcha mais pesada e consegue suportar essa marcha mais pesada por 30 segundos a mais do que o pelotão, cara, você abre uma distância que é difícil das pessoas tirarem. Só que esse ataque, ele tem que ser muito certeiro. Porque não adianta você abrir, não conseguir sustentar e tudo aquilo que você ganhou no final, ali num falso plano, você perde. Tá? Então, são situações que eu vejo também muita gente errando. Quer pular no primeiro pelotão para ir junto, aí no meio da subida não aguenta e aí quebra e não consegue. Aí todo mundo que veio atrás, meio controlando, passa, vai embora. E esse pessoal que vem atrás controlando, ele tem uma referência de buscar. Então é muito mais fácil no final de uma subida a pessoa que está atrás buscar da frente do que a da frente abrir mais. Porque ela está sem referência de tirar mais dela. Ela acaba dando uma tiradinha de pé e aí o pessoal que vem de trás acaba alcançando. Tá bom? O tempo de recuperação ali daquela descida eram uns 2 minutos, 2 minutos e pouco. Era bem suficiente, né, para fazer o retorno e subir novamente. Então foi bem legal, tá? Mas é importante ter essas questões técnicas muito bem claras, tá? E dá para trabalhar isso na frequência cardíaca, né? Tô num pelotão ali subindo, é zona 5. Tem que estar em zona 5. 92%, se tá subindo 92%, cara, você pode atacar, você pode buscar o pelotão da frente, você pode fazer o que quiser. 94%, você já tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Se alguém atacar, você tem que olhar quem que atacou, para ver se você consegue ir junto. Se você vai atacar, você tem que ter muito claro e certo que você vai conseguir suportar durante um tempinho um pouco maior para conseguir abrir uma vantagem. E se você tá em 96%, cara, você reza para ninguém fazer nenhuma situação, porque 96% você não tem para onde ir mais. Você tem que suportar aquilo ali e chegar até o final, né? Então você tem que rezar para ninguém atacar, para ninguém fazer nada. E se alguém fizer isso, você tem que deixar embora, você não pode querer ir junto. Você só vai querer ir junto no, no, quando você está em 96% no sprint final, porque daí sabe que vai chegar ali e vai acabar. Beleza? Com relação ao cancelamento do Eco Race, muitos ficaram chateados, outros acabaram. Não gost... é, alguns já ficaram chateados, né? Porque estavam treinando tudo, já tinha feito uma programação de carnaval, e outros, como eu, acabaram gostando, porque agora vai ter mais tempo de treinar, né? E era um feriado que não tinha disponível, e agora foi para um feriado que, teoricamente, dá para trabalhar com a família com mais calma, né? Então, acho que tem prós e contras, e realmente ele tomou essa decisão financeiramente. Né? Deve ter dado o ano passado, acabou dando um público legal, talvez mais por questão de novidade, curiosidade. Esse ano, talvez esse fator tenha diminuído um pouco e mais gente não veio e financeiramente teve que cancelar. Faz parte, né? Com relação lá ao XCO, que eles estão mexendo na pista. Então, para quem foi lá, viu que aquelas pedras, elas, por mais que você consiga passar, alguns ainda não conseguem, mas você vê como elas causam um desconforto, elas não são aquelas pedras que você vem e passa. Ela te dá uma certa percepção diferente ali de insegurança, de medo, né? Aí quem consegue lidar melhor com isso, tá indo bem, tá passando e tá indo bem. E aí, quem ainda precisa trabalhar mais isso, em parte técnica, ainda vai demorar mais um pouquinho, né? Essa questão da galera ir lá e avacalhar, cerveja, churrasco, cara, é o filtro, né? A gente tem que entender que cada um tem um filtro. Ninguém foi lá para fazer de sacanagem, fazer por mal. Só que o filtro daquelas pessoas é um pouco mais baixo, né? E o fato do exército não conseguir comunicar isso a todo mundo, né? Por exemplo, lá não está escrito que não pode usar churrasqueira, que não pode fazer sujeira, que não pode usar som alto, né? Porque é tudo muito informal, muito WhatsApp. Então talvez faltou lá uma placa de comunicação ou até um controle maior na entrada. E sempre tem gente nova indo, né? Faz parte. Uma hora ou outra realmente ia acontecer. Mas o problema ali não está sendo não só esse do vandalismo, né? Está sendo o problema da segurança também. Volta e meia tá gente caindo, gente se arrebentando e eles não podem socorrer com a ambulância do exército, que vem ambulância de fora. E aí imagine perante as forças, o bombeiro tendo que entrar dentro de um batalhão do exército. Puta, acho que é meio chato para eles. Então eles vão. Então, é uma situação complicada, mas vamos ver. Tomara que não demore para reabrir, né? Porque é um lugar bem legal de fazer treino, bem prático. Beleza? Tinha mais algumas coisas para falar aqui, mas o áudio já tá meio longo. Ah, não, para finalizar. Ontem a gente tava conversando, eu e o Trajano e o Prado, né? Sobre essa questão de motivação, que às vezes a gente dá uma desmotivada, às vezes não. Mas uma coisa é clara, a gente tem que pensar assim: o que que te levou a buscar os treinamentos? A competição. E o que que vai te fazer te trazer motivação? A competição também. Então, às vezes, o que acontece? Por que que no começo a gente sempre está muito motivado? Porque a gente vai nas corridas e sempre a gente está melhorando. A gente sempre está melhorando, a gente sempre está melhorando. Então a gente acaba se motivando bastante. Só que depois de 3, 4 anos, a nossa evolução ela começa a ser muito pequena. Então tem meses que a gente está bem, tem meses que a gente está mal, tem meses que a gente está bem. E a gente não deixa o nosso ego ir para uma prova destreinado. Né? E aí a gente já está destreinado. Aí não tem, a gente já não vai na prova para se motivar. E aí começa a ser um círculo vicioso, não para cima, um círculo vicioso para baixo, tá? Então o ideal sempre é assim: meu, não tô treinado para ir para prova, mas vai meio forçado, vai levar uma pernadinha, vale como um treino, é super bom treino fazer treino em prova. E aí, cara, acaba motivando, porque você foi lá, largou, viu a galera e você ganha ali mais um mês de sobrevida. Agora ficar ali, larga agora. Larga daqui 3 meses, larga daqui 4 meses, tá? Então, procure fazer um esforço de participar mais de provas. Isso é bem importante, tá? No começo, porque você vai evoluir bastante, e mais para quem já faz parte do processo há algum tempo, para se manter motivado e acabar não des não perdendo interesse pela bicicleta. Tá? Eu digo isso com bastante propriedade. O fato de eu trabalhar final de semana nas corridas, tudo, eu não consigo participar de muitas provas, né? E eu sinto bastante falta, né, realmente nessa questão da motivação. Mas só que a minha motivação ela vem de outro lado, que é a questão do trabalho, né? Então, como é a minha questão do trabalho e é a questão da amizade também, do estresse, vai embora, toca o barco, treina. Agora, quem não tem essa questão do trabalho, quem treina sozinho, puta, cara, precisa dessa motivação aí da prova, senão é bem complicado alguns momentos mesmo. Beleza? Agora eu fui. Até mais. Boa semana.